Reportagem especial.
Principal porta de entrada das cidades, os portos também eram os locais por onde desembarcavam grande parte das doenças no país no início do século XX. Por isso, eles foram ponto de partida para as expedições do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Um século depois, o já centenário Instituto Oswaldo Cruz, ramificado por todo o país, dá continuidade às investigações científicas iniciadas pelo médico sanitarista. Na reportagem de hoje da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, a repórter Carla Scarmigliati dá mais detalhes sobre a empreitada que ajudou a desenhar a história da saúde pública no país.
Oswaldo Cruz, 100 anos. Lições de um pioneiro.
Foi no Porto de Santos, na São Paulo de 1900, que a peste bubônica entrou e se disseminou nas cidades, provocando surtos. A chegada da doença por águas marítimas acendeu o alerta para a urgência no controle das enfermidades importadas de outras regiões do mundo. Com especialização em bacteriologia em Paris, o médico sanitarista Oswaldo Cruz foi o convocado pelas autoridades brasileiras a combater os inimigos microscópicos que invadiam o território nacional e causavam grandes estragos à população. Na Direção-Geral da Saúde Pública e do Instituto Soroterápico Federal, criado para a produção do soro antipestoso, usado no combate à peste bubônica, Oswaldo Cruz inicia, entre 1903 e 1909, suas primeiras expedições nos portos brasileiros. Era preciso conhecer os outros locais de embarque e desembarque de doenças para uma política nacional de controle às enfermidades. A historiadora da Fundação Oswaldo Cruz, Ana Lúcia Girão, fala sobre o início das expedições, que realizadas no interior, de norte a sul do país, ajudaram a mudar o conceito de saúde pública no Brasil.
Então, em 1905, ele sai do Rio de Janeiro, ele entra um pouco em alguns portos do Rio São Francisco e ele vai pelo Amazonas até Manaus e volta. E no início de 1906, ele sai de novo e vai para os portos do sul e entra pelo Rio da Prata, ele chega até o Paraguai. Então, ele começa a observar as condições sanitárias das cidades portuárias espalhadas pelo país. E começa-se, então, a perceber que o Brasil tinha uma questão sanitária muito profunda e que precisava ser, em primeiro lugar, conhecida para depois poder ser tratada.
Nas viagens aos portos do país, Oswaldo Cruz começa a coletar uma série de insetos que vão depois constituir as coleções científicas da Fiocruz e que até hoje são objetos de estudo. As empreitadas do sanitarista serviram de estímulo para outros pesquisadores, que intensificam as expedições em 1910. O objetivo era conhecer as doenças, realizar diagnóstico e levar atendimento à população do interior do país. Foi em uma dessas expedições ao sertão mineiro que Carlos Chagas identifica o protozoário causador da doença de Chagas, transmitida por barbeiros. A historiadora da Fiocruz, Ana Lúcia Girão, conta melhor essa história.
O Carlos Chagas, ele presta um serviço para Estrada de Ferro Central do Brasil, em Minas Gerais, né? E ele está lá vendo casos de impaludismo e em Lassance, né? Que é uma cidade do norte de Minas. E começa a observar também que está tendo vários casos de uma outra doença que não é a malária, né? E aí ele começa a estudar isso, a ver animais também, né? Então, é daí que ele começa a fazer os estudos que vão dar origem na descoberta da doença de Chagas, né?
O Instituto Soroterápico Federal das primeiras expedições virou a Fiocruz. Um século após a morte de Oswaldo Cruz, a fundação que leva o nome do sanitarista conta com 20 unidades, espalhadas por 7 estados do país. Estudos de referência na área de saúde pública são desenvolvidos por meio de 985 pesquisadores. A instituição tem ainda um braço em Moçambique, que contribui para o enfrentamento de doenças na África. Um dos grandes desafios atuais é conseguir recursos para manter todas as atividades em funcionamento. Para 2007, a instituição conta com um orçamento de cerca de R$ 2,8 bilhões. O vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fernandes, afirma que seria necessário um aporte maior.
A gente precisa ter uma administração bastante detida sobre essa situação, né, de dificuldade orçamentária do SUS como um todo, né, e tentamos, de algum modo, definir prioridades e ficar o tempo inteiro numa negociação permanente com o governo federal, em especial o Ministério da Saúde, buscando atender a essa situação de necessidade de manter produção, porque isso não pode cair, né? A produção de vacinas, a produção de medicamentos, ela não pode ter problemas na sua execução, né? E lidar com todas essas outras atividades de pesquisa, ensino e assistência, né? E cooperação.
As unidades da Fiocruz nos estados permitem a regionalização dos estudos de doenças endêmicas nos locais de sua ocorrência e dão dinamicidade à pesquisa e ao controle das enfermidades a nível nacional. O Instituto Ageu Magalhães, que é a Fiocruz de Pernambuco, no Recife, por exemplo, é referência nos estudos do vírus da Zika. O estado é o que tem maior incidência do vírus e o que primeiro registrou casos da infecção transmitida pela picada do Aedes aegypti. Só no ano passado foram 385 ocorrências da doença, segundo o Ministério da Saúde. A Fiocruz de Pernambuco conta com 80 servidores que atuam diretamente na pesquisa científica, mais de 100 projetos de pesquisa em desenvolvimento e duas pós-graduações. A unidade tem um orçamento fixo de cerca de R$ 12 milhões, além dos recursos captados por projetos individuais. O vice-diretor de pesquisa da instituição, Oswaldo de Melo Neto, conta mais sobre a história da unidade, localizada dentro da Universidade Federal de Pernambuco.
O Ageu Magalhães começou com uma unidade separada, independente, aqui em 1950, a partir de 1970, que foi incorporada a Fiocruz, né? Então a gente tem toda uma tradição, mesmo antes de pesquisa com endemias locais, também com peste bubônica, na época que tinha epidemia de peste bubônica, em 1960 e poucos, teve vários trabalhos que contribuíram. E aí depois de incorporação à Fiocruz, a gente expandiu várias outras áreas, por exemplo, leishmaniose é uma, que tem um grande destaque, também com doenças de Chagas. E a partir do início do século XXI, foi quando a gente começou realmente investir mais em virologia. Um pouquinho antes a gente mexeu com os mosquitos transmissores, porque aqui a gente tem caso de filariose também, que é uma doença que está quase erradicada, mas que teve um grande impacto alguns anos atrás, e ela é transmitida por mosquito, pela muriçoca.
Já em Minas Gerais, estado onde foi descoberta a doença de Chagas, o Centro de Pesquisa René Rachaud, que é a Fiocruz de Minas, tem como carro-chefe as pesquisas de campo e laboratório relacionados à doença de Chagas e outras endemias, como a leishmaniose, esquizostomose, dengue e malária. De acordo com a diretora do Centro de Pesquisa René Rachaud, Zélia Profeta, a unidade conta com um orçamento em torno de R$ 11 milhões, mais os recursos captados por projetos individuais. Porém, ela afirma que o orçamento, limitado devido à crise econômica do país, não tem sido suficiente e a instituição precisou desacelerar o ritmo. O objetivo agora é criar estratégias para que os impactos da crise sejam menores nos próximos anos.
Desde o ano passado, a gente está discutindo uma estratégia para viver nesse período de crise sem afetar profundamente a pesquisa. Porque o grande problema quando você tem uma crise como essa que a gente está vivendo nos últimos 3 anos é que o grande impacto não é imediatamente, né? A gente vai sofrer com esse impacto nos próximos anos, muito fortemente. Quando a gente, de fato, não tiver mais dinheiro para comprar reagente, quando a gente não tiver mais bolsa para pagar os estudantes. Então, eu acho que assim, o que a gente tem tentado fazer agora é criar uma estratégia para enfrentamento da crise.
O Centro de Pesquisa René Rachaud é composto por 23 grupos de pesquisas, com quase 700 profissionais diretos e indiretos. Somente nos últimos 5 anos, a unidade produziu aproximadamente 1.070 artigos científicos publicados em revistas indexadas, 110 dissertações de mestrado e 80 teses de doutorado. Repórter Carlos Carmigliati.
Até amanhã, na última reportagem da série Oswaldo Cruz 100 anos, lições de um pioneiro, as contribuições do sanitarista para a formação de um novo tipo de profissional na área médica. Essa série tem produção de Carlos Carmigliati e edição de Paulo Alquimim.